esse é o Pauta Pública 56, eu sou Andrea Dipp e pela última vez nessa temporada eu tô aqui ao lado da minha parceira de microfones, Clarissa Levy, e hoje a gente resolveu fazer um programa especial, fazendo um giro por algumas das notícias mais bizarras, surreais e absurdas de 2022. Ou seja, o programa de hoje vai ter 150 horas de duração, é isso, Clary?
Exatamente, Dipp. Oi, gente. Se fosse pra seguir a risca, ia ser bem por aí, umas 150, 160 horas de duração. Mas o nosso produtor, que também edita o programa, ia ficar bem bravo com a gente. Aliás, hoje, como é um programa especial, a gente vai ter ele aqui na mesa. Fala aí, Terto.
E aí, gente. Oi, Dipp. Oi, Clary. Bom, pra quem tá com saudade aí do A Boa do Pauta, hoje a boa vai ser todo mundo dar aquele sorriso amarelo e nervoso a cada uma dessas notícias cuidadosamente escolhidas por cada um de nós aqui.
Pois é, um ano que já mesmo antes do carnaval teve a Rússia invadindo a Ucrânia, com certeza ia se tornar inesquecível no quesito notícias bizarras. Nessa seleção de alguma das coisas mais surreais de 2022, a gente deixou de lado tragédias e coisas do tipo e a gente focou mais no inusitado. Embora algumas dessas notícias sejam trágicas ao seu modo, a gente também deixou de fora notícias bizarras que estão mais fora da política, né? Como, por exemplo, o Will Smith dando um tapa no Chris Rock, ou pessoas usando fraldas para assistir o show do Justin Bieber, além de outras coisas que são bizarras, mas são escrotas demais, né? Como, por exemplo, a Zambelli perseguindo com arma um homem negro. Enfim, o critério é mais ou menos por aí, a gente não sabe se deu para entender, espera que sim. Mas ser brasileiro é isso, né, gente? É tá nesse constante estado de tava ruim, tava bom, mas tava ruim, mas parece que piorou.
A gente vai começar o nosso giro, mas antes, já que estamos falando de retrospectiva, vamos falar rapidinho de memória? Aqui vão algumas coisas que Bolsonaro deixou em sigilo de 100 anos. Cartão de vacinação, processo das rachadinhas do Bolsonaro, o processo contra Pazuello, os encontros do Bolsonaro com pastores suspeitos de participarem de um esquema de liberação de recursos do MEC, entre várias outras coisas. A pública quer saber o que tanto Bolsonaro andou escondendo, e para isso estamos precisando de ajuda. A gente quer abrir a caixa preta do Bolsonaro, e você pode ajudar. Acesse aí aliados.apublica.org agora mesmo ou clica no link da descrição do episódio e escolhe o seu apoio para que a gente tenha recursos para fazer essa investigação fundamental para o país. Vamos nessa?
Vamos nessa. E vamos nessa, né, gente? Vamos respirar profundamente e começar esse nosso giro 2022 de notícias bizarras.
Então, Andrea Dipp e Clarissa Levy, primeiro eu quero perguntar para vocês se vocês acreditam que o amor pode mover montanhas. Você acredita, Dipp? Você que é uma pessoa romântica?
Quem disse que eu sou uma pessoa romântica, Ricardo Teto? Eu vou deixar essa pra Clary responder, que ela é mais jovem, ela é mais esperançosa.
Clary, você acha que o amor move montanhas?
Eu acho que move montanhas de dinheiro, no caso.
Boa, Clary, porque a notícia que eu vou começar aqui no Giro de Notícias tem tudo a ver com amor. Porque foi love, a palavra, que a Anitta tatuou em sua, digamos assim, região íntima. A gente pode falar, né, gente? Afinal de contas, cu hoje em dia é até uma rede social, certo?
É, exatamente.
Então, essa história é difícil de explicar, até. E eu sei que a Dipp teve dificuldade de explicar essa história para seus amigos da Alemanha, né, Dipp?
Eu tive muitas dificuldades, eu tava recém-chegando, assim, né? Eu tinha chegado fazia pouco tempo, meu inglês ainda era pior do que é hoje, e aí eu lembro que eu tava sem casa na época ainda, e acordei, tava na casa de um amigo, acordei, e precisava muito comentar com alguém a história da tatuagem da Anitta, porque eu comecei a ler no Twitter com algum atraso, né? Porque eu tô na frente aqui algumas horas. E aí eu comecei a ler e a história ia se desenrolando na minha frente, assim, né, no Twitter, conforme eu ia lendo e eu ia desacreditando que aquilo estava gerando um escândalo, enfim, político, né? E aí eu precisava muito comentar isso com alguém. Nesse ímpeto, né, nessa empolgação, eu tentei explicar para um amigo o que era esse caso. Mas daí é isso, tem vários elementos, assim, né? Nesse caso tem a Anitta, aí tem o cu da Anitta, aí tem os sertanejos, aí tem todos os escândalos. Daí você precisa explicar o que é um agroboy, por exemplo, né? São muitos elementos, assim.
Dipe, como é que você explicou o agroboy? Eu fiquei curiosa. Como é que é aí a definição?
Nossa, eu não lembro. Eu não lembro como eu expliquei, mas eu lembro que não funcionou. Em algum momento eu me peguei, eu tava mostrando clipes da Anitta pra pessoa. Foi, assim, muito aflitivo. E eu descobri logo de cara que, de fato, o Brasil não é para amadores.
É, então só para ler aqui então a notícia para os ouvintes do primeiro giro de notícias é: tatuagem íntima de Anitta gerou a CPI do sertanejo. No efeito borboleta, a Anitta tatuou, fez uma tatuagem lá, tal, de que ela queria, estilosa, tal, love no cu. E aí, um belo dia, um sertanejo aí, ele resolveu criticar a atitude da Anitta num show.
E não dependemos de lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não.
Esse cara é o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Por quê? Porque os fãs da Anitta, os Anitters, ficaram putos, possessos com essa criticada aí que ela tomou. E eles, por conta própria, começaram a investigar o valor do cachê desses sertanejos aí. E aí descobriram que eles ganhavam cachês milionários em cidadezinhas pequenas.
O próprio show de Zé Neto e Cristiano foi criticado. O motivo? A prefeitura da pequena cidade de Sorriso desembolsou R$400 mil dos cofres públicos para bancar a apresentação. O Ministério Público de Mato Grosso também não perdeu tempo e abriu um procedimento para apurar os cachês pagos por 24 prefeituras do estado a cantores com dinheiro público.
O que é uma coisa maravilhosa, a gente vendo o cu da Anitta fazendo um serviço público para as contas públicas do país, assim, né?
Cu da Anitta cidadão.
O Gustavo Lima, aquele que tem uma casa lá que parece um Monte Olimpo lá, ele chegou aí a ter que devolver não, ele perdeu mais de R$1.200.000 que ele ia ganhar num show na Grande Conceição do Mato. Ele ia ganhar R$1.200.000 para fazer um show lá e ele falou, pô, isso aí tá meio super valorizado, a população cobrou e graças à Anitta temos aí a CPI do sertanejo. Tem tudo a ver com 2022, né? Causa e efeito. É, se tem uma turma da internet que você não pode mexer, são os fãs da Anitta.
Agora, eu quero que vocês expliquem tudo isso em inglês para quem não sabe quem é a Anitta, quem são os sertanejos, o que é um agroboy, o que é o Brasil, o que é a Lei Rouanet, o que são os cachês. Agora vamos lá, agora que são elas.
Para ser sincero, eu mal consigo explicar isso em português.
Pois é.
Muito bem, então vamos para a próxima notícia. Eu tenho minhas preferidas aqui, eu vou pular já para uma, que é o seguinte. Dipe tá morando na Alemanha, a Clara tá aqui do meu lado. Quero saber de vocês, assim, vocês lidam bem com o dinheiro, com as suas finanças? Vocês são pessoas confiáveis, assim, de falar, putz, uma dica, se eu quero ter dicas de como poupar, falo com Dipe ou Clara?
Pesou o clima.
A gente é jornalista, que finanças.
Alô, aliados. Aqui tá a deixa pra vocês contribuírem.
Não, tem bons administradores aqui na pública, mas assim, ó.
Pois é, então eu vou dizer pra vocês, se vocês precisarem de dicas de finanças, não vão atrás desse senhor aqui que eu vou falar pra vocês, que é o pastor coach Pablo Marçal. Pastor coach Pablo Marçal. Você se lembra do pastor coach Pablo Marçal, Dipe?
Não me lembro.
Não se lembra? Não,
esse especificamente eu não me lembro. Me atualize, Ricardo Teto.
Pablo Marçal é um pastor coach que... Ele é influenciador digital e ele é conhecido por...
Olha, só nessa frase que você já disse, já tem muita coisa. Pastor coach... Influenciador digital.
Ele é influenciador digital de finanças. Ele diz assim que ele vai resolver a sua vida financeira. E ele teve uma ideia fantástica, né? Porque que ele fala? Eu falei sobre o Amor Mover Montanhas, mas ele estava falando para um grupo de seguidores dele que ele ia fazer os fãs subirem a montanha, né, da prosperidade. Então o que ele fez? Ele levou... ele levou 67 pessoas para uma montanha... Ok? Pico dos Marins, uma das montanhas mais perigosas na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Chegando lá, esse grupo de pessoas encontrou um tempo horrível e um sinal da Defesa Civil muito sutil dizendo o seguinte: não dá para subir a montanha, galera. Tem uma tempestade terrível se formando. O pastor coach Pablo Marçal falou: não, nós vamos subir.
A expedição foi comandada pelo coach Pablo Marçal, um influenciador digital com mais de 2 milhões de seguidores na internet. Durante o percurso, ele mesmo ia dando as impressões sobre a trilha.
Olha os caras da minha tribo aqui, ó. Da tribo dos que não reclamam, da tribo dos que prosperam, dos que não param por nada.
Você imagina que qual é a consequência dessa aventura?
As barracas não resistiram à força dos ventos e da chuva e começaram a rasgar. O frio expôs as pessoas ao risco de hipotermia, que pode levar à morte.
E agora nós vamos descer com roupa molhada, botina molhada e vamos embora.
Eles não conseguiram sair sozinhos e precisaram pedir ajuda aos bombeiros.
Eles deviam pelo menos ter subido essa montanha com o Cabo Daciolo, que adora subir uma montanha. É pastor, mas pelo menos é bombeiro.
Exatamente.
Eles estariam em melhores...
Se você vai subir uma montanha, que seja com o Cabo Daciolo, que também é bombeiro. Mas essa não é a notícia. Isso daqui é só um prólogo, gente. Porque a notícia é que o Pablo Marçal, o pastor coach, ele se candidatou. Ele era o candidato à presidência do Brasil pelo PROS.
Claro.
Em algum momento, tomado por um bom senso que ele não teve durante subir a montanha, ele desistiu da candidatura à presidência e se candidatou a deputado.
Tô com medo de saber quantos votos.
E teve... quantos votos esse cidadão teve? Ele teve aqui. Ele recebeu 243.047 votos. Essa pessoa super confiável e responsável, pastor coach, recebeu mais de 200 mil votos, Deep.
Muito que bem.
Bom, a gente já falou de pastor, mas a gente vai continuar aí na liderança religiosa. Muitas lideranças religiosas aparecendo por aí, mas uma realmente se destacou no quesito bizarrice e no quesito surrealismo. Você tem algum palpite, Clary?
De palpite, eu acho que eu teria aquela liderança que apareceu bastante na TV e que não era de nenhuma igreja. Antes era da Igreja Católica, depois era não sei que congregação evangélica, e no fim ninguém nem sabia qual que era a religião do cara. Mas era, enfim, religioso.
Qual o nome desse cidadão?
É o candidato padre.
Padre Kevin? Padre Kélio? É o Padre Kelmon. Muito bem, o Padre Kelmon em si já é uma notícia bizarra, né? Não sei se vocês concordam, a existência dele já é uma notícia bizarra, mas... Mas se você junta ele com o Roberto Jefferson tentando fazer, sei lá, um atentado, não sei o que que é, tacando bomba, granada em cima de deputado, de policial. E o Padre Kelmon surge para negociar com o BOP a rendição do Roberto Jefferson, e essa imagem rodou o mundo. Eu acho que é um concorrente a estar aqui no nosso giro de notícias bizarras de 2022, certo?
Com certeza. É isso, né? Essas histórias todas, elas têm em comum que elas vão escalando.
Exato.
Né? Porque é isso, assim. Então, fazendo uma pequena retrospectiva. Então, tem a tatuagem do Cudanita. Daí tem o discurso que fazem contra o Cudanita. Daí tem os Anitters descobrindo... os escândalos, aí as coisas vão escalando, né? E acho que nesse caso do pastor...
Pastor candidato padre?
No caso do pastor candidato padre da micareta, eu acho que é isso também, né? Assim, as coisas vão escalando, sei lá, é o coach pastor que sobe a montanha e perde as pessoas no dia da chuva.
É bonito de ver, né? Parece que foi roteirizado pra gente ficar ali entretido.
Exatamente. É uma tech pix do desespero, né? Não é só isso. Toda vez que você escuta um negócio... Não mais. Não é só isso. E aí não é só isso. Tinha o Padre Kelmon negociando com o BOP a rendição. Aliás, o vídeo depois do policial conversando com o Roberto Jefferson, depois também é bem bizarro, né? Aquela camaradagem, assim, e tal. Ele fala, não, eu só tirei duas vezes pra dar um susto.
Eu cheguei, ele estava embaixo, eu com o fuzil, com
os meninos também.
Não, ele pode ter pego ali, um restal. Eu falei, vocês não tem como ele levar. Vocês não estão armados, tem todo mundo sem colete.
O que é muito louco é que é o padre Kelman que entrega a arma do Roberto Jefferson para os policiais.
Exato.
Sinal de Deus, né? Se o cara não é padre...
Exatamente. Eu acho que ali ele provou que, apesar de ter comparecido a muitas festas juninas...
E fazer parte, ser um integrante do Chiclete com Banana.
Ser um integrante do Chiclete com Banana. É, ele realmente tem ali um pouquinho de santo, porque foi ele que entregou a arma. A gente já falou de pastor. A gente já falou de padre. E agora... A gente vai falar de Papai Noel.
Claro, né? Porque
é próximo,
seria
ali.
Lógico.
Digamos que tá no mesmo universo.
É, gente, não foi um ano muito, muito fácil pra quem gosta de usar roupa vermelha, né? Mas, veja só a situação do trabalhador brasileiro. O Papai Noel, de shopping. O cara tá aí, tradicionalmente, vários anos, vestindo sua roupinha vermelha, né? Às vezes se atazanado por crianças imperativas, indo almoçar não sei lá quando, num calor desse que tá fazendo.
Não é uma vida fácil, né? A do Papai Noel de shopping.
E aí o que aconteceu? Essa notícia é recente, porque um shopping onde? Na Grande Santa Catarina.
Claro.
Que merecia um episódio só pra este maravilhoso estado. Eu não vou falar muito, porque aqui eu tô aqui do lado da Clary, né? Clary, né, viveu... Você nasceu lá? Você nasceu em...
Não, nasci em São Paulo.
Ah, mas você
morei,
viveu lá.
Morei 7 belos anos na ilha de Santa Catarina, que digamos ali que é... Tá no mar, né? Tá fora do estado.
Ah,
o estado então... é no continente. Florianópolis é uma ilha.
Ah,
essa é uma informação que faz diferença.
Olha aí a passabilidade que a gente viu agora pra Santa Catarina. Muito bem. Nesse lugar... super tranquilo, hoje em dia, que é Santa Catarina, um shopping fez uma propaganda normal, né, trazendo o Papai Noel como destaque para as pessoas irem aos shoppings lá e participarem dessa grande festa do consumismo, que é o Natal. Muito bem, pois a página do shopping foi atacada por patriotas que reclamaram do quê? Da roupa vermelha do Papai Noel. Porque se ele usa roupa vermelha, ele é o quê?
Comunista.
Então, gente, chegou aquele dia que não é mais meme. Porque a gente fazia esse meme antes. Ah lá, Papai Noel, vou falar que ele é comunista daqui a pouco. Não, de fato, o Papai Noel foi atacado. E foi atacado de verdade, do tipo assim... o shopping teve que se organizar, assim, pra conter essa crise dos patriotas. Aliás, os patriotas que vão aparecer aqui mais vezes em momentos mágicos. Talvez em Santa Catarina, não sei. Então foi chamado de comunista e petista. O texto do shopping era torcida organizada, né? Porque a gente tá na Copa. O bom velhinho se prepara para curtir a Copa por aqui. Ele também merece torcer antes de personalizar os presentes do Natal no Garten, que é o nome do shopping, né? Acabou. Eu tô tentando ver aonde tá o manifesto comunista implícito nessas palavras aqui.
Tá no inconsciente, entendeu? Você põe crianças pra ganharem ali um presentinho de alguém que tá usando vermelho.
Ganhar, né? O problema é ganhar.
O que isso passa? Porque a criança não teve que lutar pra ganhar aquela balinha.
Ela não investiu.
Não, a criança só foi lá e ganhou uma balinha de graça de uma pessoa de vermelho.
Ah, olha só. É assim que o comunismo entra no coração das pessoas. Você acha que faz sentido a tese da Clary, Dip?
Eu acho que faz sentido. Eu acho que, inclusive, isso é doutrinação marxista, né? É doutrinação marxista que tá tão presente nas escolas, né? Isso é ideologia de gênero. Enfim, a gente tá tudo conectado. É tudo uma grande conspiração comunista.
Exatamente. Se você for pra pensar, a árvore de Natal é o quê? Um pinheiro. Onde tem pinheiros? Na Rússia. Tá tudo aí.
E a neve? A neve? A neve que beneficiou quem? O exército russo. A neve beneficiou Stalin.
Entendeu? Quem mais é barbudo? Tem um nome.
Quem mais é barbudo?
Senhor.
Quem mais?
Karl Marx. Enquanto a gente tá falando aqui, né? Enquanto a gente tá fazendo a retomada, né? Desse ano tão, tão gostoso... Tem patriotas que ainda estão nas estradas, na frente dos quartéis. Eles estão ali engajados, né? Na causa que eu não lembro mais o que é, mas que deve ser algo muito importante. O que acontece? Eles estão lá, estão pegando chuva. É quase como se eles tivessem subido a montanha lá do Padre Marçal. Chuva, vento.
Banheiro químico entupido.
Mas banheiro químico unissex, né, gente? Porque essa é uma coisa, né?
Essa é uma coisa, ele dá. Alguma coisinha lá, eles tiveram que ceder. Porque eles estão ali no, no acampamento. Muito bem, eles estão ali firmes e fortes na missão e de repente eles acham que o mundo, que todo mundo, todos os outros patriotas estão engajados nisso. Essa missão de provar que as urnas, elas eletrônicas, elas não são confiáveis, elas precisavam ser auditadas. Inclusive o exército mandou uma nota dizendo que a gente não encontrou nenhum problema, mas pode ser que exista. Essa foi a conclusão do exército, a nota técnica do exército. Mas a notícia é o seguinte. E no meio dessa confusão aí, aconteceu uma coisa chamada Copa do Mundo, no Catar. Tô acompanhando, hoje tem jogo, inclusive. Hoje que a gente tá indo pro ar, sexta-feira, você tá ouvindo sexta-feira, hoje tem jogo. E aí, quem tá lá no Catar se divertindo de montão, em suas funções nada patrióticas? Senhor Eduardo Bolsonaro. Foi pego.
Mas isso é uma falácia, hein, Terto? Isso é uma falácia, porque todos sabemos que ele foi com uma missão muito importante de levar pendrives para a Copa.
Exatamente. Essa é a nossa notícia. Eduardo Bolsonaro diz que foi ao Catar entregar pendrive. Vamos falar sobre a tecnologia, né, gente? Pendrive. O que será que tinha no pendrive do Eduardo Bolsonaro? Claro, o que você acha que tinha? Uma coisa tão importante assim que você não pode passar por um e-transfer. O que tinha? O que será que tinha nesse pendrive do Eduardo?
Olha, eu acho que assim, sendo bem sincera, o que eu acho que tinha nesse pendrive ali é provavelmente talvez uma playlist de músicas específicas do Qatar, que o pessoal precisava fazer um vídeo com alguma coisa e comprou pendrives ali na banca de jornal, né? Ainda se vende pendrive. Acho que a utilização atual do pendrive é pra você pegar uma playlist com música e botar naquele aparelho de som de carro, de caminhão antigo. Então eu imagino, assim, não conheço o Qatar, infelizmente, né? Não tive a mesma sorte do Eduardo Bolsonaro de ir pra lá e depois arrumar uma desculpa. Mas acho que devia ser ali umas playlists de músicas tradicionais, talvez.
Deep, o que você acha que tinha no pendrive... Nos pendrives, né? Então, alguns.
Nos pendrives, plural. Eu concordo com a Clara, eu acho que tinham playlists. E eu acho também, talvez, fotos. JPEGs da família. Quem sabe ali uma foto da ferida, né? Para entreter o pessoal do Catar, uma foto da ferida do pai dele.
Eu tô com vocês aí, provavelmente tinha algum tipo de conteúdo de entretenimento.
Com certeza tinha música da Shakira, da Copa, né? Mas olha só, eu queria dar uma interrompida aí nas notícias e puxar uma coisa, porque a gente falou de Eduardo Bolsonaro, playlist, música, inclusive, né? Vamos poder descobrir isso tudo se você, aliado, nos der dinheiro pra investigar a caixa preta do Bolsonaro. Mas o Eduardo Bolsonaro, pelo visto, gosta de uma música, e uma música que acho que até, talvez, ali, deixou a audiência dele um pouco... confusa. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o Eduardo Bolsonaro uma vez fez um post de um vídeo que tinha uma música do Chico Buarque, Roda Viva. Né? O Chico Buarque, aquele do Amanhã Será Outro Dia, nosso hino aí que a gente não aguenta mais ouvir. Né? Chico Buarque, sua música estava lá num vídeo postado por Eduardo Bolsonaro, num vídeo em que ele falava algo como abaixo a censura. E botava lá a música do Chico. Chico não ficou muito feliz e resolveu processar o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, por utilizar a música Roda Viva em uma postagem. Muito bem. O caso começou a correr na justiça e aí uma juíza, né? A juíza que foi julgar o caso na primeira instância, pegou ali e falou, opa, Eduardo Bolsonaro postou Roda Viva. Chico Buarque tá processando, falando que não deu liberação para ele usar essa música. Mas... quem será que compôs essa música? Será que realmente foi o Chico Buarque? E aí a juíza entende e coloca na sua decisão que não, que Chico Buarque não pode provar que foi ele o autor da música e por isso Chico Buarque não pode processar o Eduardo Bolsonaro, porque não, afinal, Roda Viva ninguém sabe, né, de quem compôs.
Né, tem poucas informações na internet sobre isso, tudo é muito nebuloso.
Tá aí uma boa checagem para os nossos colegas.
Alô aí, colegas da checagem de fatos. Mas eu tenho uma checagem de... Não, eu diria que eu tenho uma informação aqui bombástica para vocês que tem tudo a ver com o que a Clary trouxe. Porque veja bem, por que que Eduardo Bolsonaro escolheu a música Roda Viva? Vocês sabem por quê?
Espero que não tenha nada a ver com a fixação dessa família com a Vera Magalhães, hein?
Não. Roda Viva era um apito de cachorro para que os patriotas no protesto rezassem para o pneu. O pneu abençoado era o quê? Uma roda viva. Estão entendendo como tá tudo conectado, gente?
Nossa, Teto, olha, essa eu vou tirar aqui no chão.
Nossa próxima noite do giro de notícias, né? O apêndice da primeira notícia é essa. A Roda Viva em questão era o pneu, o qual os nossos patriotas, né, estavam lá cantando o Nacional e rezando.
As pessoas estão, gente, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, é isso, cantando o hino para um pneu de caminhão.
E o pneu vai sair como candidato, hein, gente, nas próximas eleições.
E o pneu, ele teria uma performance muito melhor que o Pastor Coach na montanha. Muito bem, já foi duas notícias em uma, mas sabe quem viajou também muito? Essa notícia, assim, eu é difícil escolher qual que é a mais bizarra, mas essa realmente, quando aconteceu, eu precisei ler de novo algumas vezes pra falar assim, será que isso tá acontecendo de fato? Uma coisa que viajou, um outro objeto que viajou pra ser adorado pelos patriotas desse país, foi o coração de Dom Pedro I. Por algum motivo que eu até agora não consigo entender, o governo Bolsonaro resolveu trazer o coração de Dom Pedro I para o Brasil, para as comemorações do bicentenário da independência, e fez todo um evento recebido, né, com toda a pompa pelos militares, e foi exposto no Rio de Janeiro por vários dias, onde se formaram várias filas para ver um coração decrépito, num formol. Deep, você que é tido por muitas pessoas, é uma pessoa que tem uma ligação com o mundo gótico.
Uma sutil conexão.
Uma sutil conexão com o mundo gótico.
Você acha?
Você acha? Qual que é a opinião do mundo gótico?
A opinião do mundo gótico, né? A pessoa sendo cancelada pelo mundo gótico.
Correspondente do mundo gótico. Não, porque foi um espetáculo mórbido, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a exposição do coração do Dom Pedro I.
Olha, eu acho que eu preferia ter visto a cabeça do Robespierre, que também está no formol. Eu acho que teria muito mais significado e simbolismo.
E qual foi a pior exposição de 2022? O coração no formol de Dom Pedro I ou a perna do Jair Bolsonaro comido por uma bactéria?
Não vou me pronunciar, não.
Olha, eu ia dizer assim, no caso do coração do Dom Pedro, a pior coisa foi que teve um gasto público imenso, né, para trazer o coração do Dom Pedro. Mas se a gente for pensar, a perna do Bolsonaro também deve ter tido ali, né, seus momentos de um enorme gasto público, então... Não sei, eu acho que tá para a para.
É isso aí, gente. Desculpa colocar... Não sei se vocês escutam isso no horário do almoço, mas a gente colocou algumas imagens perturbadoras aí na cabeça de vocês. Bom, beleza. A gente tá chegando então na última notícia aí, né? Na última parte do nosso giro de bizarrices 2022. É claro que muita coisa ficou de fora, né, gente? Porque senão, como a Deep falou, programa, a gente não ia ter reset final de ano. A gente ia embora no negócio aqui. Mas uma retrospectiva de coisas bizarras que se preze não poderia deixar de fora quem? Ele foi o maior meme. Maior meme de 2022, disparado.
O patriota do caminhão.
Ó, falando nele agora, o empresário do mercado imobiliário Júnior César Peixoto, de 41 anos, que viralizou nas redes sociais na semana passada após ser filmado sendo carregado na parte externa de um caminhão.
O patriota grudou no caminhão, amigo, e o caminhoneiro falou assim... Tem tempo ruim pra mim, não. Um abraço. E foi embora com o patriota. E a cena do patriota agarrado no caminhão, olhando pra trás. Pra mim, isso não é a melhor notícia de 2022. É uma das melhores da década, gente. É uma das melhores da década. E mais, eu tava aqui pesquisando pro esse episódio e eu descobri... Lembra que a Deep falou, Clary, que as coisas vão escalando? O patriota do caminhão virou brinquedo. Virou meia, virou camiseta. O brinquedo é campeão de vendas. Ganhou uma versão em miniatura. O boneco, vendido online, teve pré-venda esgotada em menos de uma hora e uma receita de R$65 mil aos criadores. Viu? Perguntei sobre dinheiro. É assim que se ganha dinheiro.
É assim que se ganha dinheiro.
Mas eu acho que é importante essa coisa que você falou dos produtos, certo? Porque tá chegando o fim de ano e a gente não sabe, às vezes, o que dá de presente pra aquele amigo, o amigo secreto e tal. Tem meia do Patriota do Caminhão, com motivo, vamos ganhar, rumo ao Hexa. Tem caneca. É assim, é uma torcida para a Copa e para o Patriota do Caminhão ao mesmo tempo. Então, assim, não vou fazer propaganda de ninguém aí, mas... Eu até queria, eu tô triste que não vou ter amigo secreto esse ano, porque eu queria dar um presentinho desse.
Ah, claro, não se preocupe que eu vou com certeza te dar, você quer andar de bicicleta, eu vou te dar o capacete do patriota do caminhão.
Mas falando em bicicleta, tem uma coisa que é um meme, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas que eu acho que faz justiça. Há muito tempo existe esse movimento dos ciclistas, né? Aquele ciclista que anda com aquele shorts almofadinho, arrumadinho, né? Uma viseirinha, um homem aí de seus 40, 50 anos. Esse ciclista, você pensa assim, ah, tá andando de bicicleta, respirando lá, tá calmo. Não, esses ciclistas, eles são bolsonaristas. É, eu sempre tive essa crise, assim, andando de bicicleta na cidade, o cara me ultrapassava, olhava feio, não sei o que, eu falava, mano, o cara é ciclista, podia estar relaxado. Será que o cara é estranho, é bolsonarista? E a gente teve a prova durante essas manifestações. É. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo, mas é muito bom. É um desses vídeos que viralizou junto com a torcida da Galoucura lá, desfazendo os bloqueios. É um ciclista desses, todo fantasiadinho ali, né, bicicleta Specialized de 20 mil reais. O cara se joga em cima de um carro e fala, você me atropelou, você me atropelou. E é muito bom, porque ele tá, tipo, se jogando em cima do capô do carro, e ele começa, você me atropelou, sou patriota e tal.
Olha, então, concorre ali com a Zambelli na categoria Grandes Atuações de 2022. Imagina você tá dirigindo um carro e um patriota cai em cima de você do nada. Isso, um patriota cai em cima de você, é um perigo que você corre se você está no Rio de Janeiro. É, as vésperas do centenário do bicentenário da independência, porque foi isso que aconteceu. Vocês se lembram disso?
Um dia antes da série de eventos do 7 de setembro em Copacabana, zona sul do Rio, pelo menos 3 paraquedistas ficaram feridos após caírem em diversos pontos do bairro. 2 dos feridos ficaram presos em árvores, enquanto o 3º foi parar em cima de um prédio.
Eu acho que o meu álbum de figurinhas de 2022, ele precisa ter essa imagem do patriota pendurado na árvore.
As forças de segurança nacional virando meme. Uma coisa é o patriota ali, né? Outra coisa é a força de segurança nacional.
E o cara conseguiu acertar uma árvore no Rio de Janeiro. Foi lá e acertou uma árvore certinho, bonitinho assim em cima, pra ficar balançado que nem um... Balançado ali que nem uma criança, assim, brincando num parquinho, com as perninhas balançando, todo mundo filmando.
E sobrou pra quem de novo? Pros bombeiros.
É mais uma situação em que o Cabo Daciolo seria mais útil. A gente deixou de fora algumas coisas também, como, por exemplo, os patriotas tentando fazer contato com alienígenas, é isso? Fazendo, pegando o celular, colocando na cabeça, tentando fazer contato com alienígenas, é isso?
Depois parece que chegou uma notícia de que, na verdade, não era uma intervenção intergaláctica, era a produção de um vídeo para um drone, né? Um drone ali com SOS. Porque, sinceramente, eu não sei. Pra quem
preferia a intervenção intergaláctica.
Eu também, mil vezes. Mil vezes intervenção intergaláctica.
Por falar em intervenção, chegou a hora de interferir neste programa, porque nós precisamos encerrá-lo, né, de Clary? Porque a gente já falou tantos giros de notícias, tantas coisas, daqui a pouco tá chegando a hora do jogo. Mas a gente também quer saber de vocês nas redes sociais, ouvintes, quais foram as notícias mais bizarras de 2022. Quando vocês virem aí o post subindo no Twitter da agência pública, você coloca lá uma respostinha pra nós, nos stories. Quais foram as notícias mais bizarras de 2022 que a gente deixou de fora aqui? Eu acho que a gente deixou de fora muita coisa, mas o nosso compilado tá digno desse ano. Vocês não acham?
Eu acho que, inclusive, a gente podia criar essa tradição do Pauta Pública, de acabar o ano com as notícias bizarras, aí depois a gente faz uma comparação das bizarrices de cada ano. Porque assim, né, gente, as bizarrices vão continuar ano que vem. Tem muito entretenimento aí, tem muito, muito patriotismo, né, vai continuar. Então eu já tô até curiosa pra ver como é que vão ser as bizarrices do dia 1º de janeiro. Alguma coisa vai ter.
Vai ter. Vem aí o ano de 2020 tretas. É isso aí.
Este podcast é uma parceria da agência pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E o podcast Finitude, que é parceiro nosso na Rádio Guarda-Chuva, está com uma temporada especial sobre como lidar com questões difíceis de saúde mental. Apresentado pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevicius, essa temporada já falou sobre como lidar com burnout, depressão, transtornos alimentares, bipolaridade, enfim. Enfim, tudo isso com as conversas francas e sensíveis que eles sempre trazem. Então, escuta lá o Finitude ou assiste, porque agora o programa também tem versão em vídeo. Depois do Pauta, procura aí no seu tocador Finitude. Tenho certeza que você vai achar que vale a pena.
Thank you.
isso, né, gente? Depois desse giro doido que a gente fez aqui, chega ao fim o último episódio do Pauta Pública em 2022. A boa notícia é que essa saudade vai durar pouco. Em janeiro a gente vai ter episódios especiais de férias. E em fevereiro, eu e a Clary voltamos para as conversas que ajudam a explicar este Brasil. Valeu demais para todo mundo que chegou, que gostou e quis ficar, e quem está com a gente desde o começo. A gente vai ter novos e velhos desafios no Brasil em 2023, ou 2020 treta, como disse o Terto. E a gente vai estar aqui, se aprofundando em cada uma dessas pautas. Bom final de Copa, bom final de ano. Valeu, Clary, valeu, Terto, valeu, ouvintes. A gente se vê do outro lado em 2023.
É isso, gente. Boas férias para vocês. Acho que tá todo mundo aí merecendo, né? Um descanso, um respiro. Muito obrigado para você que nos ouviu, ouviu esse episódio, ouviu os outros. Se puder, aproveita aí nas férias e compartilha com quem mais você acha que vai se interessar aí por essa síntese de bizarrices que a gente fez. Ou vai se interessar em qualquer uma das outras pautas que a gente tentou cobrir nesse ano difícil. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Terto, Ricardo Terto, nosso produtor. A Beatriz Monteiro, que também é assistente de produção aqui no podcast. E vamos que vamos, né?
É isso aí, gente. Valeu, vamos que vamos.
Vamos pro Hexa. Beijo, gente.